E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos continuar em firmes e fortes o nosso estudo aqui da famosa Lei 8429 de 92. Lembrando que a gente estava vendo aí no último vídeo, na última aula, a parte das penalidades. Cara, as penalidades que antes eram até um pouco mais simples, né? Embora tivesse uma mudança muito grande na parte de prazos, números, nessa parte ela ficou mais fácil. Só que tem muitas outras decorrências das penalidades. Era algo que era mais genérico, agora está muito bem trabalhado, está muito bem na veia, então a gente tem aí que fazer um trabalho um pouco diferente. Ou seja, o que que a gente fez? Ó, a gente fez isso aqui. Nós estudamos quais são as penalidades. Nós já aprendemos quais são as penalidades, tá vendo? Perder a função pública, suspensão dos direitos políticos. Nós vimos aí como elas funcionam, quais são as características delas, beleza? A gente viu aí a multa, a proibição de contratar, algumas regrinhas gerais. E agora, a gente vai trabalhar um pouquinho a seguinte ideia. A gente vai ver o que acontece em cada ato de improbidade, sacou? A gente vai ver, então, enriquecimento ilícito. É assim, prejuízo erário, assado, atentar e tal. Depois a gente joga na tabela. Porque o que que eu notei? Que se eu chegar e jogar uma tabelona de uma vez só, cara, vira uma confusão. Sei lá, eu tento assim fazer aquele olhar de concurseiro, entendeu? Aquela coisa assim, pô, do jeito que tá aí, cara, não sei, não rolou. Fiz uma tabelona, falei, não, não, tá complexo, eu tenho que simplificar, não complicar. Então a gente vai repartindo. Uma coisa que eu já aprendi há muito tempo, que quando o conteúdo é meio coisado, como que a gente desenrola ele? A gente vai seccionando ele. Aí ele vai ficando muito mais fácil a compreensão. E essa parte aqui é fundamental para a prova. Então, vamos lá. Olha só. Seguindo então essa parte aqui das penalidades que nós estávamos vendo, tá? O que que nós vamos fazer agora? Ver quais são as penalidades que ocorrem em cada um desses atos. E depois a gente pega e faz um quadro comparativo. Então, o primeiro aqui que nós vamos dar uma olhadinha é o enriquecimento ilícito. O que que nós já vimos? Com enriquecimento ilícito é quando ele tem aquela vantagem patrimonial indevida. E no caso do enriquecimento ilícito, ele é o mais grave. Das três condutas de improbidade, ele é a que tem as penalidades mais graves, as penalidades mais severas. Então, ele é assim o pior, o pior. O que que acontece com quem foi condenado por enriquecimento ilícito? Primeiro, primeira coisa que acontece é a perda de bens. Que bens, professor? Aquela perda de bens e valores que foram acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Então, quando ele tem enriquecimento ilícito, é porque ele teve uma vantagem patrimonial indevida. Ele ganhou um dinheiro, ganhou uma casa, teve. Cara, aquela vantagem patrimonial, aqueles bens, aqueles valores, ó, ele perde. Além disso, é uma coisa bem natural da gente imaginar aqui nesse tipo de ato, afinal, ele teve um enriquecimento ilícito. Professor, nesse tipo de ato, pode ser também condenado ao ressarcimento? Ter aí o ressarcimento ao erário? Sim, vai ter o ressarcimento, quando houver dano efetivo. Então, quando nós tivermos aí um dano efetivo, será aplicado o integral ressarcimento. A gente trabalhou um exemplo parecido. Eu peguei o veículo público e fui para a praia com ele no final de semana. Eu devolvi ele sujo, com o tanque vazio. Eu seria enquadrado no enriquecimento ilícito, ok? Porém, esse dano ao erário, limpeza do carro, a gasolina, terei que ressarcir. Faz sentido, não faz? Faz totalmente sentido. Então tá. Próxima penalidade aqui: perda da função pública. No caso do enriquecimento ilícito, uma das penalidades que pode ocorrer é a perda da função pública. Aqui no enriquecimento ilícito, também temos a penalidade de suspensão dos direitos políticos. Também temos a penalidade de suspensão dos direitos políticos. No caso, deixa eu fazer diferente aqui, eu colocar mais resumidinho, né? Quando a gente fala de resumo, menos é mais. Então, ó, tem suspensão, pronto, DP, direitos políticos, ok? Ok. Além da suspensão dos direitos políticos, temos também aquela penalidade que é a proibição de contratar ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios do poder público por um período de tempo. Lembra dessa penalidade que a gente falou também? Ele fica tipo com o filme queimado, ele não pode contratar com a administração pública? Como regra, ó, vou te perguntar, como regra, é para todos os entes ou é só naquele ente? A regra é que é só naquele ente. Ele avacalhou uma obra lá que ele estava fazendo lá uma... Ele tinha um contrato, ele ganhou uma licitação, fez o contrato, fez sacanagem na obra, naquele município. Essa proibição é para aquele município. Essa é a regra. Mas pode alcançar outros entes? Pode, quando houver motivos relevantes, blá, blá, blá. Então tá. O ponto legal é o seguinte, que a suspensão dos direitos políticos aqui, a proibição de contratar, tem o mesmo prazo. Antes o prazo era tudo zoado, era tudo diferente, né? Agora, o prazo é único para esses dois aqui, que é um prazinho de até 14 anos. É, o prazo ficou mais apertado. Nesse caso aqui, o prazo ficou maior. O prazo antes não era tão grande, eles deram uma bela de uma chuchada. Mas para prova, essa é uma das poucas coisas que ficou mais fácil, né? Suspensão do direito político e proibição de contratar. É uma das coisas que ficou aí mais fácil. Tem também a multa. Na multa eles deram uma aliviada. Aquela multa que ele vai levar aí também, é que eles deram uma aliviada, porque hoje a multa, ela será do valor do acréscimo. Como assim, professor? O valor do dinheiro que ele ganhou fazendo coisa feia. Imagine aí que ele ganhou 100 mil reais para fraudar uma licitação. Qual que é o valor da multa? 100 mil reais. Não tem mais aquela parada três vezes e tal. Agora, esse ponto é um dos poucos, né, que a lei facilitou um pouco para a gente. Deixaram aí um pouquinho mais fácil. Até aqui, tranquilo? Tranquilo. Lembrando que essas penalidades aqui que nós estamos vendo, elas podem ser aplicadas de forma cumulativa, de forma isolada, de acordo com a gravidade do fato. Até aqui, beleza? Então tá. Olha só, esses dois aqui que têm prazo, os prazos são iguais, tá? Tanto a suspensão dos direitos políticos, quanto o prazo da proibição de contratar. Rapaz, já pensou ficar 14 anos na geladeira? Ah, já era a empresa. Se for em todos os entes, já era. Joga no lixo a empresa, já era. Difícil, né? Então tá. Lembrando que as minúcias, nós já vimos. O professor, a perda da função pública, imagina que ele tem duas. A gente já viu, mas eu vou usar isso contigo porque vai cair muito. É legal ir refrescando. Vou usar o meu exemplo. Parecido, né? Não é bem esse exemplo, mas vamos lá. Eu tenho meu cargo efetivo social justiça. Eu sou professor de uma universidade pública. Pronto. Cometi improbidade lá no meu cargo de oficial. Eu vou perder qual? Esse aqui. O de professor continua. Essa é a regra. Pode estender aos demais vínculos, fechou? Só que isso aí eu não vou ficar jogando toda hora de novo, que a gente já viu. Aqui o que eu quero? Criar tipo um materialzinho quase de consulta para você bater o olho e falar: ah tá, essas são as penalidades nesse caso. Depois tem uma tabelinha também. Relaxa, vem com o tio. Mas qual que é a vibe principal? É colocar de uma forma que você bata o olho e você já consegue verificar aí, ah tá, essas suas penalidades e tal, que é assim que funciona a decoreba. Muito bem, se quiser bater o print pode mandar bala, que a gente vai agora ver aqui o rol das penalidades no caso do prejuízo ao erário. O prejuízo ao erário, como nós vimos, seria a conduta intermediária. O enriquecimento ilícito é o mais grave. O prejuízo erário é o intermediário. Já é grave, mas não tanto quanto o enriquecimento ilícito. Professor, aqui no prejuízo erário, olha só, tem a penalidade de perda de bens? Rola a penalidade de perda de bens? Rola se concorrer essa circunstância. Já vou te explicar, mas vamos anotar aí. Se concorrer esta circunstância. Parece meio estranho, né? Pensarmos nisso aqui. mas pode acontecer sim. Seria o seguinte: imagina que ele fez uma conduta e que não gerou, não configurou exatamente enriquecimento ilícito. Talvez a gente não teve o dolo específico para gerar enriquecimento ilícito, mas teve enriquecimento ilícito. Às vezes acabou sendo um acidente de percurso. Só que nesse caso, a gente enquadrou ele lá em prejuízo erário. O prejuízo erário ficou totalmente enquadrado, ok? O enriquecimento ilícito, talvez a gente não conseguiu enquadrar ele, porque não tinha o dolo específico. A gente viu que não enquadra tão fácil, né? Mas o enriquecimento ilícito talvez rolou. Ele teve uma vantagem patrimonial indevida, sacou? Só que aí a gente conseguiu enquadrar em outro. Então a lei tentou tirar uma brecha no seguinte: olha, mesmo que ele for condenado por prejuízo erário, porque não deu para condenar por enriquecimento ilícito, se teve vantagem patrimonial indevida, ele vai perder esses bens e valores acrescidos ilicitamente, ok? Ok. Olha, a ideia é bem simples, tá? Olha aqui para mim. A ideia é bem simples. Independente do ato, que ele é configurado, pode ser prejuízo, atentar contra princípios, enriquecimento. Independente do ato que ele é configurado, duas premissas básicas você pode levar contigo. Teve vantagem patrimonial indevida? Ah, filhão, vai perder esses bens e valores acrescidos ilicitamente. Causou prejuízo ao erário? Vai ressarcir. Então isso aí é uma premissa básica, beleza? Independente do ato que a gente configura ele. Seguindo aí, seguindo aí. No caso dessa penalidade, obviamente, ele tem também que fazer o integral ressarcimento do dano, conforme nós vimos. Tem todas aquelas observações acerca do ressarcimento, beleza? Tem todas aquelas observações. Aqui também é um ato de penalidade, é um ato de improbidade que gera a perda da função pública. Ela também tem essa consequência. Aqui também gera, você vai ver o porquê que eu estou colocando isso, tá? Você vai entender já já o porquê. Aqui também rola a suspensão dos direitos políticos. E aqui também rola aquela proibição de contratar com o poder público. E aqui também tem prazo. E nesse caso, foi camarada. A lei foi camarada, sabe por quê? Prazo é o mesmo. Aqui a lei também foi camarada. Aqui é um pouco menos grave, né, com enriquecimento. Então o prazo é um pouquinho menor. O prazo é de até 12 anos. Tá vendo? O enriquecimento é mais grave, né? O prazo é até 14 anos. Aqui, como ele é mais leve um pouquinho, menos grave um pouquinho, o prazo é um pouco menor. A parte boa é que a decoreba ficou mais fácil. A gente tinha antigamente a regra do puxa, né? A regra do puxa não é mais necessária hoje porque ficou muito mais fácil aqui. Tem uma outra tabelinha que a gente vai ver já já. Quando a gente fala aqui do prejuízo ao erário, qual que é o valor da multa? Aqui também deram uma aliviada, digamos. O valor da multa será o valor do dano. O valor do dano, o valor do prejuízo que ele causou ao erário. Aí ele chegou um dia lá na repartição, ficou putinho. Ficou putinho, ficou doido, picou o pé nas coisas lá, quebrou tudo lá. Saiu bicudando lá, quebrou as coisas na repartição. O prejuízo que ele deu foi de 20 mil reais. Tá, ele vai pagar esses 20 mil reais, vai ressarcir e vai tomar uma multa de mais 20 mil reais. Olha como ficou fácil a multa nesses casos. Então a multa hoje ela ficou bem mais fácil, porque veja bem, ó, enriquecimento ilícito. Tá, ele ganhou 50 mil reais. Ele vai perder os 50 mil reais e vai levar uma multa de mais 50 mil reais para deixar de ser besta. No prejuízo erário, ele causou um dano de 10 mil reais. Ele vai ter que ressarcir esses 10 mil reais e vai tomar uma multa de mais 10 mil reais para largar a mão de ser tobó. Beleza? Então, nesse caso, ficou mais fácil. Nesse sentido, ficou bem mais tranquilo. Até aqui é beleza? Até aqui é beleza. Então, até aqui, nós temos esses dois atos. Agora, você presta muita atenção. Já bateu o print? Vou trocar de tela. Bobeia não, que jacaré que dorme vira bolsa. Agora, cara, eu vou mostrar algo para você que vai despencar em prova altas pegadinhas Mas você não cairá, não. Você não vai cair nelas, não. Tem uma parada aqui que foi uma mudança bem grande. E isso aqui vai derrubar muita gente, muita gente. Que é o seguinte: quando a gente fala de ato que atenta contra os princípios, sabe o que que nós vimos? Que ele é mais leve, não é? É. Ato que atenta contra os princípios é improbidade, mas é mais leve um pouco. Das três modalidades, é a mais leve. Por isso, olha o que acontece aqui no caso de atentar contra princípios, ó. Primeiro, se rolou ressarcimento, se rolou prejuízo ao erário, ele tem que fazer o ressarcimento, beleza? Então, em caso aí de dano efetivo, tem que fazer o ressarcimento. A mesma ideia, cara, a lei não fala expressamente, mas se teve algum bem que ele adquiriu ilicitamente ali e tal, ele vai perder também, mas ela não coloca expresso, mas é uma coisa óbvia. Aqui, a multa, como funciona? A multa aqui é um pouquinho diferente, porque é o seguinte: quando a gente fala de enriquecimento ilícito, qual que é o critério que a gente usa para dosar a multa? Ah, o valor que ele ganhou, né, professor? Quando é prejuízo ao erário, quando é prejuízo ao erário, qual que é, quando é prejuízo ao erário, qual que é o valor da multa que a gente leva em conta? Ah, o dano que ele causou ao erário, não é verdade? Então, no enriquecimento, a gente usa o enriquecimento para calcular a multa. No prejuízo erário, a gente usa o próprio prejuízo erário para calcular a multa. E aqui? Aqui não teve prejuízo erário, não teve enriquecimento. O que que a gente vai usar como base de cálculo da multa? A remuneração do servidor. Ah, é uma remuneração, Thalios? É nada, cara. No caso aqui, a multa, ela será de até 24 vezes a remuneração do servidor. Sabe por quê? Nesse caso, a gente não tem assim um valor que foi acrescido para calcular. É uma situação que a gente não tem dano. Então a gente vai levar em conta o quê? A remuneração do servidor. Já pensou, cara? Tem um cargo lá que você ganha 10 mil. Tomar uma multa de 24 vezes, 240 mil, cê é louco! Para pagar isso aí, vai pagar como? Beleza? Beleza. Então tá. Aí, nós temos aqui também, nesse tipo de ato, aquela proibição de contratar com o poder público. A proibição aqui é bem mais levinha. É bem mais levinha. Ela é de até 4 anos. Já já a gente faz uma tabelinha. Ela é de até 4 anos, um prazo bem menor. Bem menor. Aqui aliviaram um pouco, né? Antes era 100, lembra? Aqui tá 24, deram uma aliviada, mas assim dói, hein? Opa, que dói. Oxe, que dói. Sabe o que que você vai tomar cuidado? Que é uma coisa que vai despencar em prova? É o seguinte. Repare que aqui no ato que atenta contra os princípios, a perda da função pública e a penalidade de suspensão dos direitos políticos, elas não existem, não acontece. Verdade, Talius? É. Aqui é mais leve. Então, essas duas penalidades, que não têm caráter financeiro, mas que são duas penalidades bem pesadas. Aqui, ele não sofre nesse tipo de ato. Verdade. Repare, ó, que aqui a gente está vendo só proibição de contratar. Aqui no prejuízo erário, ó, suspensão do direito político e proibição de contratar, tá vendo? Até 12 anos. Aqui também, suspensão de direitos políticos e proibição de contratar, até 14, por enriquecimento. Aqui, no atentar contra princípios, não tem. Não tem. Então, ficou mais leve um pouco. Show de bola? Show de bola. Pode bater o print. Pode bater o print. Eu vou jogar a tabela também. Mas por que que eu fiz essa divisão? Cara, essa parte aqui, eles aliviaram nos números, mas no resto ficou mais embaçado. Então, preparei de várias vezes. Eu achei uma fórmula que eu acho que ficou bacana, vai te ajudar bem na memorização. Entender como é cada uma das penalidades lá atrás. A gente tem de cada uma. Vimos. Aí a gente viu quais penalidades ocorrem em cada um dos atos. Beleza? Ô professor, indisponibilidade dos bens não tem aí? Isso não é penalidade. A gente vai ver já já. A indisponibilidade dos bens é uma medida cautelar para uma outra finalidade. Ela não é penalidade. Show de bola? Tranquilo até aqui? Então tá. Fica de olho aí. Que aí tudo isso que nós estamos vendo tem todas aquelas situações. Por exemplo, a multa. Ah, dependendo da situação, pode ser aplicada em dobro. Dependendo, dá para dividir em 48 vezes. Todas as regras que nós vimos. Aqui é tipo para consulta, tá vendo? Ó, por enriquecimento ilícito acontece o que mesmo? Isso. Prejuízo erário, isso. Atentar, isso. Ah, tá. E aqui tem perda da função e suspensão? Tem não. Tem nada disso aí não. Ah, então beleza, professor. Tá. Agora, vamos dar uma olhadinha no quadrinho, que ficou muito mais fácil. Antigamente, nós tínhamos a famosa regra do puxa, né? Uma regra que eu tinha muito orgulho e tal, funcionava bem pra caramba, porque, cara, essa tabela era mó zoada. Nossa, era uma bagaceira. Só que a regra do puxa, descanse em paz, né? Coitadinha, cumpriu a missão dela, ajudou aí a aprovar milhares de alunos, me ajudou a me aprovar também, ajudou na aprovação de milhares de alunos, ela cumpriu a função dela, descanse em paz, a regra do puxa. Infelizmente, né? Não tem mais necessidade dela pelo seguinte: ficou tão mais simples que eu criar uma regra para isso fica mais trabalhoso do que tu só bater na tabela, beleza? Fica mais fácil assim então, né? Quem conhecia, quem não conhece, tudo bem. Quem conhecia. Pois é, a regra do puxa cumpriu a missão dela, provou muita gente, agora deixa ela descansar em paz, que vão surgindo outras, né? É que nesse caso não precisa de uma substituta porque ficou muito mais fácil. Só que aí o que que eu fiz aqui? Um quadrinho mais simples. Olha como ficou tranquilo, ó. Olha como você sabe, olha como o negócio é de buenas. Suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar e multa. Essas aqui que tem uma variação. Vamos lá. Enriquecimento ilícito. Qual que é o prazo? Até 14 anos. Então, ó, até 14 anos. E a proibição de contratar? É a mesma. Até 14 anos. Olha que beleza. Prejuízo ao erário. Qual que é o prazo da suspensão dos direitos políticos? Até 12 anos. E a proibição de contratar? É, também. Ficou muito mais fácil agora. Até 12 anos, tá vendo? Como ficou tranquilo aqui? Ô, professor, o que é a regra do puxa? Tô curioso. Se não conhecia, não precisa. É para lei antiga. Que esses prazos aqui era uma lambança lascada, tá? Não precisa mais dela, não. Ela já não é mais utilizada. Ela é com base na lei antiga, tá? Mas olha só. Tá vendo como ficou mais fácil? A multa. Qual que é o valor da multa no caso do enriquecimento? É o valor acrescido. É o valor acrescido. Quanto que ele ganhou? Quanto que ele enriqueceu? A multa é igual. O prejuízo erário. Qual que é a multa? É o dano. É o dano causado. É o valor do dano. Cara, ficou muito mais simples. Alguma coisa ficou, né, Thales? Porque o resto tava uma loucura. Tava uma loucura, é. Alguma coisa facilitou. Ok? Ok. Atentar. Agora vamos para baixo, tá? Então tá vendo que esses dois aqui, cara, ó, um melzinho. Agora olha só. Atentar contra princípios. Qual que é o prazo da suspensão? Opa, notiene non existe. Cuidado, que aqui não tem. Não tem. Beleza? Beleza. A proibição de contratar. Qual que é o prazo? Cara, bem pequenininha aqui, né? Ela é de até 4 anos. Bem pequenininha, né? Até 4 anos. Beleza? Beleza. E a multa? A multa que dói um pouquinho mais, né? A multa, ela pode ser de até 24 vezes a remuneração. Pronto. Muito mais fácil assim. uma tabelinha pequenininha, direto no que é importante. Pode bater o print dela para você ter guardado aí. Sabe o que eu recomendo? Que você tenha a tabela em branco. Pode pegar o print antes da tabela em branco. Aí de vez em quando você vai pegar, preencher na mão, na unha, na raça. Ah, eu não estou lembrando. Faz força. Faz força. Se não conseguir, tu olha e põe. Mas esse fazer força, cara, isso aqui vai ficar coisa mais óbvia do mundo. E vai chover em prova, tá? Vai chover. Então ficou bem mais simples. Eu não quis fazer uma tabelona com todas as penalidades que é creditado. O molho fica mais caro que o frango, entendeu? Não, não. A gente viu tudo bonitinho e a gente fez uma tabela incisiva exatamente do que importa. Até hoje ninguém usou uma tabela simples assim. Todo mundo fez uma tabela complicada. Vamos ver quanto tempo vai demorar o pessoal começar a copiar minha tabela também, né? Porque, por incrível que pareça, é mais difícil fazer algo simples do que algo complexo. Meter um negoção lá com tudo, muito mais fácil. Você filtrar o que é importante colocar, muito mais difícil. Certa vez, disse Nietzsche que pobre do. Lembra mais ou menos, mas era assim: pobre do escritor que é claro, pois passa por superficial. É valorizado aquilo que é incompreendido. Ou seja, você fala um monte de coisa que eu não entendi um caralho que eu tô falando. O menino já saiu daqui do estúdio, tá? É que eu tô gravando, mas meu filho pequeno tava aqui junto. Ele já saiu, tá? Por isso que eu tô falando, né? Tô com a língua meio frouxa aí. Mas é, nesse caso, se eu não entender nada do que eu tô falando, eu falo, nossa, como ele é inteligente, sabe tudo. Aí chega outro aqui, simplão, Zezão, ah, papá, 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 fala, ah, isso aí não deve ser meio muito bom, não. É porque é simples, né, cara? Mas para fazer algo simples é muito mais difícil, eu não tenho ideia. Simplificar é muito mais difícil. Então, quando a gente tem aqui, ó, das penalidades, o que que você vai fazer? Você dá uma olhadinha aqui, ó, tá vendo, ó? Ah, eu quero ver o que que tem nessa, o que que tem nessa, o que que tem nessa, tá aqui, ó. Professor, eu quero ver as regrinhas de cada penalidade, ó. Tá aqui, ó. Tudo aqui, perda da função, como funciona, suspensão, como funciona. Tá vendo? O ressarcimento, a multa, que é até 2 vezes, a proibição de contratar, tá vendo tudo aí, ó? Tudo isso aí. A gente viu. Agora a gente chega aqui e vê o que cai em cada uma das situações, tá vendo? E aqui a gente faz uma tabelita direto na veia do ponto mais legal. Fechou? Pois é. É o simples que funciona, né, cara? Direto na veia para ajudar a memorizar. E dá trampo, viu? Chegar nessa simplicidade é um trampo lascado. Outro ponto legal, cara. Outro ponto legal é o seguinte. Isso aqui vai chover em prova, tá? Isso aqui vai chover em prova. Então, olha só. Quando a gente fala aqui. Ah, isso, ó, cara, parece um velho gagá que repete, tá? Mas vou ser incisivo. Fica de olho nisso aqui, tá? Perder a função e suspensão dos direitos políticos não tem em atentar contra princípios. Fica de olho aí que isso aí vai chover em prova, combinado? Tá. Um outro ponto legal, seguindo aqui, é que a lei fala o seguinte, ó. Isso aqui também sempre caiu muito e vai continuar caindo. É que a aplicação das sanções, que cá estamos a estudar, a aplicação dessas sanções independe, a aplicação dessas sanções que nós estamos estudando, independe, primeiro, de efetiva ocorrência de dano. Então, quando a gente vai punir o cara por enriquecimento ilícito, atentar contra princípios, não precisa ter tido dano. Não precisa de dano. Quando que a gente vai precisar de dano? Ó, então, precisa, é necessário, ó, tá vendo? O independe, hein? A banca vai sumir com 2 letras, cara, fica de olho. Precisa de efetiva ocorrência de dano? Não. Salvo quando estivermos falando da pena de ressarcimento. Afinal, como que você vai condenar alguém a ressarcir um dano que não existe? Não tem cabimento. E salvo também para configurarmos aí o ato de lesão ao erário. para ter lesão ao erário, tem que ter tido o quê? Lesão ao erário. É meio óbvio, né? Mas o óbvio tem que ser dito. Agora, o que que você vai gravar? Enriquecimento ilícito e atentar contra princípios não precisa ter tido dano. Um outro ponto, também bastante cobrado, é o seguinte: a aplicação dessas penalidades que cá estamos a estudar, isso aí independe da aprovação, ou da rejeição das contas do servidor. As contas dos servidores, elas são apreciadas, primeiro, pelo órgão de controle interno, que é feito aí, como o próprio nome diz, né? Internamente, pelo próprio órgão de controle interno, e também pelo tribunal ou conselho de contas dele, tipo o TCU, por exemplo. Pelo tribunal ou conselho de contas. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Agora anotei, tá? Mas você pode bater o print aí já. Mas eu quero que você entenda o seguinte: olha só. Não é porque as contas do servidor foram aprovadas que ele está livre da improbidade. E não é porque as contas foram rejeitadas que ele será condenado. Indícios, né? São indícios. Mas isso não vincula. É o juiz na ação que vai condenar ou absolver ele. Então não importa se as contas foram aprovadas ou rejeitadas, não importa. É lá na ação que o juiz vai ver se rolou improbidade ou não. Tranquilo? Tranquilo, ó. Ênfase no in, tá? Examinador copia e cola isso aqui sem pudor e tira duas letras. Coloca depende. Duas letras que podem custar o seu cargo. Ei, lasqueira, mas não vai acontecer não, o tio tá avisando. O tio tá avisando. Então esse perigo você não corre. Beleza? Beleza. Agora, vamos dar uma olhadinha como isso está na lei. Agora você vai entender. Agora você vai entender o porquê que eu falei que deu trabalho fazer aquilo. Olha que roleira que esse troço vem, tá? Você tem que ler, você precisa ler, mas a gente esquematizou antes, vai ficar muito mais fácil, tá? Vai ficar muito mais fácil. É o seguinte. Olha só. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, tá vendo? Ó, independente se teve dano ou não. E das sanções penais comuns e de responsabilidade, das sanções civis e administrativas, o responsável pelo ato de improbidade está sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, de acordo com a gravidade do fato. Então, tá vendo, ó, que a aplicação dessas penalidades independe do dano, independe das sanções penais comuns de responsabilidade, sanção civil ou administrativa. E tudo isso aqui pode ser aplicado de forma isolada ou cumulativa. Tudo esquematizado. Agora, olha só, no artigo 1º, ele fala, no inciso 1, ele fala do artigo 9º. O artigo 9º é o quê? Enriquecimento ilícito. Deixa eu colocar aqui. Espera aí. Então, esse aqui, ó, é o enriquecimento ilícito. O 2 é o prejuízo ou lesão ao erário, tá? Só para você lembrar aí. O que a gente vai ter? Perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por até 14 anos, uma multa equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e a proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, diretamente ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, por um prazo não superior a 14 anos. Caraca, hein? Não economizar o tinta, hein, Thales? Olha o tamanho desse negócio. Esse aí é para o enriquecimento. Olha o 2 que é para o prejuízo. Ó. No caso do artigo 10, artigo 10 é o prejuízo erário. Tem lá, perda dos bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio se concorrer a essa circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por até 12 anos, multa civil equivalente ao valor do dano, a proibição de contratar e receber benefícios, blá, 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 por prazo não superior a 12 anos. Legal? Legal. Não sei se você vai querer bater o print, aí é só uma observação da lei, tá? Eu recomendo a leitura, mas, cara, decorar isso aqui no chuplaf lendo, você é louco. Difícil pra caramba. Com o esqueminha lá, é outra história, né? Agora, olha só. O inciso 3, ele já trata dos atos que atentam contra os princípios da administração pública. Ele já cai para esse ato, tá vendo? Ó, que é o artigo 11. Ele fala do pagamento de multa até 24 vezes a remuneração, a proibição de contratar com o poder público, receber benefícios, blá, 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 por prazo não superior a 4 anos. Deve ter reparado o seguinte, que nesse tipo de ato aqui, vou colocar para reforçar, cara, que esse aqui é show de bola. Você vai notar que esse aqui, ó, a perda da função no ato que atenta contra princípios e a suspensão dos direitos políticos, aqui, ó, no tiene. Não tem a perda da função, não tem a suspensão dos direitos políticos, ok? Nós não temos aí essas duas penalidades. Show de bola? Agora vamos às regrinhas. Olha quantas regrinhas que nós temos aqui. Que são aquelas regrinhas que o tio foi pegando e dividindo por cada uma das penalidades. Vamos analisar, vem comigo. Olha o parágrafo primeiro. A sanção de perda da função pública, nas hipóteses dos incisos 1 e 2, que é no caso de enriquecimento e prejuízo, atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e de natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração. Essa é a regra. Olha agora a exceção, ó. Podendo o magistrado, na hipótese do inciso 1, e em caráter excepcional, ou seja, no caso ali do enriquecimento ilícito, em caráter excepcional, tá vendo, ó? Aqui do inciso 1, que é o enriquecimento ilícito, e em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos. Estendê-la aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Beleza? Legal. Seguindo aí, é o que a gente viu, a regra é só um vínculo, excepcionalmente pode alcançar os outros. A multa pode ser aumentada até o dobro, se considerar que em virtude da situação econômica do réu, o valor acumulado ali que ele tem é ineficaz, então a multa, dependendo do caso, o juiz pode dobrar ela. Na responsabilização da pessoa jurídica, deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção das suas atividades. É o que a gente falou, cara. Não adianta também chegar e rasgar a empresa, né? Tem que se ferrar mesmo. Porque dependendo do que a gente faz, pode atingir outras pessoas. A gente tem que punir a empresa, a PJ. Mas tem que lembrar que se ela quebrar, muita gente perde o emprego e tal. Não é algo bacana. A gente tem que punir ela rigorosamente. Mas de maneira que ela continue com as suas atividades. Ok? Ok. Trocando de tela. Vamos lá. Em caráter excepcional e por motivos relevantes, ó, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a sanção de proibição de contratação com o poder público pode extrapolar o ente público lesado, observados os impactos econômicos, sociais, blá blá blá, de forma a preservar, ó, a função social da pessoa jurídica. Então, o que nós vimos? Aquela proibição de contratar é no Brasil todo para tudo? Não. Ele fica com o filme queimado aonde ele fez errado. É aquela história, né? Aonde ele fez a cagada, ele fica com o filme queimado. Mas se for uma cagada muito grande, aí dá para queimar com mais gente. Ok? Então a proibição de contratar é só com o ente lesado. Excepcionalmente, isso é exceção, sacou? Isso é exceção. Pode alcançar outros também. Show de bola, né? Tudo esquematizadinho lá atrás, ó. Nos casos de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados por essa lei, a sanção ficará limitada à aplicação da multa. Claro, sem prejuízo do ressarcimento do dano e a perda dos valores obtidos. Então, o que a gente fala? Que quando for ali uma conduta que é improbidade, configurou improbidade, mas, cara, não é aquele ato, assim, é uma situação mais leve. Faz o seguinte, dá só a multa nele. A única penalidade propriamente dita é a multa. E é óbvio, a gente conversou sobre isso. Ganhou algo errado? Vai perder. Causou prejuízo? Vai ressarcir. aquela vibe sempre. Se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere essa lei deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa. A gente faz uma compensação. É o exemplo que a gente trabalhou lá atrás, que eu disse, imagina que ele bateu a viatura e configurou improbidade, aí ele pagou na via administrativa. Ele não vai ter que pagar de novo na via judicial, ressarcir de novo, sacou? Se ele já ressarciu o dano em outra esfera, isso é compensado, isso é deduzido aqui. As sanções aplicadas, isso aqui também é legal, ó. As sanções aplicadas a pessoas jurídicas com base nesta lei e na lei 12846, essa lei 12846, deixa eu colocar aqui para você, é a lei anticorrupção, também chamada de lei de responsabilização da pessoa jurídica. Corrupção, lei de responsabilização objetiva da pessoa jurídica. Nesse caso aí, o que a gente tem que observar? O que deverá ser observado? Princípio constitucional do non bis in idem. Então não dá para aplicar a mesma penalidade aqui na lei de improbidade e na lei anticorrupção pelos mesmos fatos. Show de bola? Show de bola, professor. A sanção de proibição de contratação com o poder público tem que constar lá do 6, que é o Cadastro Nacional de Empresa Inidônea. Observadas as limitações territoriais. As limitações territoriais que a gente viu é o seguinte: onde ele fica com o filme queimado? Naquele município, por exemplo. Ah, mas a gente estendeu para outros entes. Isso aqui se aplica igual, tá? Então a ideia é mais ou menos a mesma. As sanções previstas nesse artigo somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Todas elas? Todas elas. Saca esse, que esse também é quente, hein? Ó, na contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, isso aqui é contado retroativamente lá da decisão colegiada. Então, o que que a gente pega? A gente pega aquele período da decisão colegiada, o trânsito em julgado, e esse período já é computado. A gente não conta do trânsito em julgado propriamente dito, a gente volta lá para a decisão colegiada. Tranquilo? Tranquilo. Outro ponto aí. Vem com o tio. Aplicação dessas penalidades independe, tá vendo? Independe, não depende de efetiva ocorrência de dano, salvo. Tá vendo? Não precisa ter dano, deixa eu colocar aqui, né, a exceção de outra cor. Salvo a pena de ressarcimento e as condutas previstas no artigo 10, ou seja, atentar é prejuízo ao erário. Também não depende de aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo tribunal ou conselho de contas. Não depende disso. Mais um ponto também que a gente esquematizou lá, a gente tem que ler tudo, ó. As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade, quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria. Então, o que que acontece? Quando a gente tem uma outra ação civil ou penal que falou, olha, nele não, porque a gente viu aqui que aquilo não aconteceu ou não foi ele que fez. São casos que a gente não tem dúvida da inocência dele. Isso gera efeitos aqui na ação de improbidade. E a absolvição criminal, que discuta os mesmos fatos confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação de improbidade. A gente também viu que sanções aplicadas, ó, sanções que foram aplicadas em outras esferas, deverão ser compensadas como as sanções de improbidade. Caraca, quanta coisa, hein, Thales? É, cara. Por isso que eu falo que dá trampo. Tudo isso aqui que a gente viu, ó, tá nesses esquemas aqui, ó. Deixa eu voltar para te mostrar. Ó, tá tudo nesses esqueminhas aí, tá vendo? Sanções em outras esferas, sentença civil, tá tudo esquematizado, ó. Tudo isso que a gente viu lá, tá esquematizado, tá vendo, ó? Tudo bonitinho. Aí fica muito mais fácil a memorização, né? Então você tem que conciliar isso aí, tá? Conciliar o estudo da lei que a gente fez aqui, beleza? Junto com os esqueminhas. Aí, cara, vai chegar em prova, vai ficar bem mais fácil. Tudo bem? Terminamos aqui a parte das penalidades. Próximo vídeo, a gente continua trabalhando aí outros pontos super quentes da lei de improbidade. Forte abraço, até já!